Boa tarde. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailur,
presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Rômulo Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom. Elimar Vesper.
Presente.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido-os para cantarmos o hino nacional brasileiro. Posição de respeito e acompanha a leitura bíblica escolhida pelo vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que também é o aniversariante do dia. Escolhida a leitura escolhida para a data de hoje, a qual se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18.
Quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos.
Muito para que continue em posição de respeito e façamos um momento de silêncio pelo falecimento da senhora Delfina Vespal Kister, ocorrido no dia 4 de abril de 2026. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 8, realizada no dia 30 de março de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Peço assim ao secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Indicação número 39/2026. Senhor presidente, a vereadora Elise Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de limpeza preventiva no cemitério municipal localizado no centro de Santa Maria de Itibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Bem como a inclusão da referida via no cronograma periódico de limpeza do município. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 41/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação da rua localizada em frente à subprefeitura no distrito de São João do Garrafão, nesse município. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Rômulo Soares. Indicação número 42/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Rômulo Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencia, por meio da Secretaria Municipal de Competente, a instalação de corrimão no cemitério municipal localizado no centro de Santa Maria de Itibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de fevereiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 44/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências necessárias para a instalação de placa de identificação na ESP de São João do Garrafão, Santa Maria de Itibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de março de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 45/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências necessárias para a realização de manutenção na sala de telemedicina da ESPA em São João do Garrafão, Santa Maria de Itibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de março de 2026. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 46/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências necessárias para a realização de adequação e reforma no portão da ESP de São João do Garrafão, Santa Maria de Itibá. Autor da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 49/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares e o vereador Elmar Francisco Tom indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em caráter de urgência, a realização de melhorias estruturais na creche Ronald Berger, neste município. A justificativa da presente preposição segue em anexo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de março de 2026. Autores da indicação, vereadora Elise Ramos Soares e o vereador Elmar Francisco Tom. Ofício número 020/2026. Santa Maria de Itibá, 31 de março de 2026. Ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Fux Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de Itibá. A Secretaria de Agropecuária de Santa Maria de Itibá informa a realização de mais uma edição do programa Produtor Rural Legal, iniciativa voltada aos produtores rurais do município. O programa tem como objetivo promover orientação, capacitação e atualização sobre os temas relevantes para o cotidiano do campo, contribuindo para o fortalecimento da atividade rural e a melhoria da gestão das propriedades. Os temas abordados são: emissão de nota fiscal eletrônica no aplicativo, rastreabilidade, imposto de renda do produtor rural. Os encontros ocorrerão conforme o cronograma: 8/4/2026, Santa Luzia Recreio; 29/4, São João do Garrafão; 6/5, Belém e Rio das Pedras; 12/5, Alto Santa Maria; 10/6, Barracão de Rio Poço Moser; 17/6, Caramuru; 25/6, Rio Claro. Diante da relevância do programa para o desenvolvimento rural do município, convidamos todos os vereadores e vereadoras para participarem e contamos com o apoio dessa Casa Legislativa na divulgação dos eventos junto à população. Para mais informações, colocamos-nos às disposições Secretaria de Agropecuária. Realização Secretaria de Agropecuária em Capera. Patrocinador Sicoob Cooper Mais. Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Secretário de Agropecuária, Vanderlei Marques.
As indicações 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 e 49/2026 encaminham para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Foram inscritos dois oradores para o pequeno expediente. Concedo a palavra à primeira oradora escrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Olá, cumprimento, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes nesta Casa de Leis e aqueles também que estão nos ouvindo, né, por meio da transmissão da Rádio Pomerana, por online. Faço uso, né, do pequeno expediente hoje para parabenizar a Associação AgroUni, né, que é a organizadora do Teatro A Paixão de Cristo, que foi realizado nesta última sexta-feira. E ficou assim lindo, 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 lindo. Inclusive, eu quero elogiar, porque além da transmissão presencial, também ficou com muita qualidade a transmissão pelo YouTube. E é algo muito bonito e aconteceu aqui dentro do nosso município, nos dá um orgulho muito grande. Então, eu quero parabenizar a todos envolvidos, aqueles que organizaram, aqueles que também foram atores, atrizes. Eu tenho certeza que Deus lá do céu também ficou muito feliz com a realização desse teatro, porque é um momento muito importante, né? A Sexta-feira Santa, esse domingo passado agora foi o nosso domingo de Páscoa, e eu quero parabenizar a todos os organizadores, agradecer a todos que apoiaram, a Prefeitura Municipal pelo espaço, todos aqueles que contribuíram, né, seja com valor, com trabalho, para que isso acontecesse. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra, segunda oradora escrita, vereadora enfermeira Elisa Hamlow.
Boa noite a todos. A vereadora professora Ana Paula, ela já falou muito bem sobre o teatro, mas eu não poderia deixar de falar. Dou os parabéns a todos os integrantes que fizeram parte daquele lindo teatro. O teatro tem já 14 anos, pela história que eles contaram. No começo eram 30 personagens. Hoje em dia são 220, mais ou menos. Fora os voluntários que não estão propriamente no texto, né? Então, assim, Luz Maria, Otávio, parabéns em nome de vocês. Quero agradecer o trabalho lindo que vocês estão fazendo em Santa Maria e, com isso, vocês estão levando o nosso nome ao Estado e ao Brasil e para o exterior também, que muitas pessoas acompanham. Então, parabéns a todos. Mas eu também queria falar que quarta-feira passada teve um lançamento de um inventário participativo dos bens culturais de Santa Maria de Jetibá. Foi uma apresentação muito boa, muito bonita, feita pela coordenadora Gabriela de Oliveira Gobi, do IFES, do Centro Serrano. E aqui eu vou ler mencionar. É com profunda emoção e com forte senso de pertencimento que apresento esse inventário participativo dos bens culturais de Santa Maria. Esse livro é o retrato vivo de uma jornada de autodescoberta e de um ato de amor por uma cultura que reside e floresce. Este é um momento de grande celebração para todos nós, que carregamos a história, o futuro desse território no coração. Ele não é apenas um livro, é a materialização de um esforço coletivo e um testemunho de inestimáveis riquezas culturais que define nossa comunidade. Senhores vereadores, eu gostaria que vocês olhassem esse livro, Esse livro ele fala de todas as riquezas, de algumas riquezas que temos em Santa Maria. Pessoas de fora, né, de outra cultura, fizeram esse livro. O que me deixou muito triste, que não tínhamos representante do executivo, não tínhamos representante da cultura e do turismo num inventário tão importante para o nosso município. Então, eu queria que essas pessoas que são técnicas responsáveis por essas pastas olhassem e apreciassem esse lindo trabalho que está sendo feito aqui em Santa Maria, em nome do nosso município. Muito obrigado.
Foram inscritos 8 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito no grande expediente, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento mais uma vez, presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Faço uso do grande expediente para também trazer aqui um importante anúncio, né, que está compartilhado, inclusive, nas redes sociais da prefeitura. Está se aproximando a 37ª Festa Pomerana. E aqui é tradição em Santa Maria. O Klein Meca, né, Klein On, também o vovô, vovó Pomerano. E a tradição pomerana se renova. Vem aí o concurso Rainha Pomerana e Princesa 2026. E Rei Pomerano e Príncipes 2026. A tradição pomerana se renova. Vem aí o concurso Pomerisch. Me ajudem, colegas. Grossfota e Grossmutter. Vovô e vovó Pomerano. Gostaria também de convidar a todos que têm esse desejo no coração de fazer a sua inscrição, de participar. Isso é uma cultura linda, é a cultura de Santa Maria de Jetibá. E viva, né, o nosso município. Vamos participar também da nossa 37ª Festa Pomerana, que com certeza será muito boa. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra, segundo orador escrito, vereador Cláudio Brown.
Quero cumprimentar o presidente e a mesa, e demais vereadores e vereadora, e o público presente, e os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. O que me traz aqui hoje, com grande alegria, né, que semana passada a gente participou com o governador e os deputados estaduais, tinha até deputados federais presente, sobre a assinatura da ordem de serviço da BR-264. Já tem muito tempo que eu estou cobrando isso da deputada Janete, também do Adilson. Isso é muito importante, o que está acontecendo, esse recapeamento. Tem gente que não acredita, porque foi justo no dia 1º de abril, eles acham que isso não vai acontecer. Mas eu acredito sim. Por quê? Já foi dado ordem de serviço e também eles vão precisar de nós. Se isso não acontecer, eles não precisam contar comigo. Eu digo na lata. Porque eu tenho certeza que esse 1º de abril não foi um dia de mentira. Porque tem muitas coisas boas que acontecem também. Mas tem gente que não acredita. Mas deixa isso. Eu acredito porque eu participei e teve 9 vereadores aqui da Câmara que participaram um evento assim, tão importante, acho que todos deveriam ter estado lá. Porque essa 264, até Lajinha, daqui até Lajinha, é muito importante. Se você vê quantos carros que estão rodando nesse trecho ali, porque eu estou nessa rodovia quase todos os dias, eu sei que como é importante. E também trazer mais uma novidade para Santa Maria, que agora também vai acontecer a prova prática de trânsito aqui também. Já estou esperando há muito tempo Isso é uma conquista da deputada Janete Sá. E em breve vai estar acontecendo aí também. Para o pessoal de Santa Maria poder fazer a prova aqui em Santa Maria também. Para não precisar sair da cidade, igual hoje está acontecendo, tem que ir para Santa Teresa, né? E agora a gente vai ter aqui em Santa Maria também. E mais uma que eu vou trazer aqui sobre as nossas estradas rurais. Eu estive conversando hoje com o secretário Adriano. A gente sabe, né, que esse ano nós tivemos muita chuva, e uma chuva abençoada, uma chuva tranquila, não estragou nada de roça, não estragou nenhuma casa, todo mundo tranquilo. Mas as nossas estradas rurais, nos interiores, estão muito danificadas. E não é só uma localidade, é o município inteiro. Eu tenho dó do secretário, tantas cobranças que ele tem de mim e dos encarregados. Todas as demandas que vêm até a mim, eu encaminho na hora para eles lá. E eles sempre estão me respeitando, sempre me respondendo. Se tiver um lugar onde que está agarrando, eles vão lá e consertam na hora. Eu tenho que agradecer a eles. Eu fiz um pedido para eles hoje para fazer um socorro em geral, pelo menos dar um patrulhamento rapidinho para fechar aqueles buracos, porque os transportes escolar e os verdureiros, hoje mesmo eu tive áudio, eu até encaminhei para o secretário, que eles não estão aguentando mais mexer nas molas dos carros, porque está muito buracado. Mas eu acredito que em breve eles vão conseguir consertar. E a chuva, todo mundo sabe que nós também precisamos, né? O povo tem que entender um pouquinho também. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Conselheiro da palavra, o terceiro orador escrito, vereador Adair Lurto.
São. Cumprimentar nosso presidente, Carlos Alberto Espíndola, em nome dele, os demais vereadores e vereadoras, e ao público que presente, que acompanha essa sessão. Bom, presidente, é com grande alegria que nós participemos dessa semana da ordem de serviço da S-264. Uma obra que já foi muito cobrada a todos nós vereadores, né? A população já estava pedindo socorro dessa rodovia, porque realmente ela estava emburacada. E quase toda semana eu recebi uma cobrança em cima disso. E claro que o nosso deputado era tudo descarregado em cima dele. E com certeza ele, junto com o governador, são os principais motivos por estar essa ordem de serviço essa semana. Quero parabenizar o nosso deputado. Além dessa obra de ordem de serviço da 264, também tivemos hoje o primeiro material do calçamento, recebemos, a comunidade de Barra do Rio Claro recebeu, que vai ser colocado naquela S-368. Veio o primeiro material do calçamento hoje, lá do asfalto. O material do asfalto já veio há um mês atrás, mas por questão dessa chuva, eles não começaram a queimar o asfalto antes. Mas, assim como do jeito que o funcionário me falou hoje, em breve eles vão começar a queimar o asfalto. Quero parabenizar nosso deputado, nosso governador, que mais um grande feito em nosso município, que é dar ordem de serviço à nossa rodovia 264, que é justa. É justo, porque é uma rodovia que é muito usada por nossos produtores, nossos granjeiros, e era uma rodovia bem castigada. Quero parabenizar. Também quero parabenizar a Secretaria do Interior. Assim como o Glória já falou, eu acho que eles estão quase enjoando de nós, de tanto nós mandar mensagem. Eu acho que mando 3, 4, 5 mensagens por dia. A população nos cobrando, claro, que as estrada tão ruim hoje, tão ruim nesse momento, porque a chuva castiga muito essas rodovias, essas estradas. Dá vicinais, tanto com vicinais como as principais também. Todas estão ruins. Mas com a estiada do tempo agora, eles vão dar conta do recado. Porque realmente, com grande satisfação e alegria que eu falo assim, quando a gente passa uma demanda, ele jamais deixa de retornar. O principal é retornar, dar satisfação, para a gente dar uma resposta para o produtor, para o morador da região, que nós somos cobrados, e quando a gente manda uma mensagem, tanto como o Alan, o Adriano, o Creu, eles retornam, a gente tem como dar uma resposta, se não for, dá para fazer no dia, mas depois, na semana, isso que é importante. A população quer uma resposta, até quando que vai ser feito. E agora, com a liberação do cascalho, que não está liberado ainda, demora uns dias ainda para finalizar o processo, mas eu acredito que brevemente estará legalizado, então a secretaria poderá fazer um trabalho bem melhor com o cascalho, com o material bom que eles têm lá para retirar lá em Rio Claro e tanto também como Recreio. Quero parabenizar a Secretaria do Interior pela atenção que eles dão para os vereadores. Muito obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Sigmar Schwantz.
Cumprimento a mesa, pessoal do presidente, os demais, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, os internautas da rádio, todos que nos estão ouvindo e assistindo pelo YouTube. Quero parabenizar primeiramente a AgroUni, Mazin. Que coisa linda, maravilhosa. Esse ano, um espetáculo mais ainda fervoroso. Eu passei mal, quando era 9 e pouco, precisei ir para casa. E aí eu vi o restante no YouTube, né? Estava passando ao vivo. Então, parabenizar a AgroUni, os atores, todos os participantes. Está aí, ó, sendo visto, né? É a coisa mais fantástica, eu acho que é um o ator, então, esse menino aí, como é que é o nome dele? Otávio. Ele é essencial, ele faz a coisa, é muito especial. Então, parabéns para ele, para todos envolvidos e os demais todos que participam. É muito emocionante, edificante, é uma mensagem espiritual muito forte, que mexe com a alma e com o espírito. Parabéns a todos. Também quero parabenizar nosso deputado Adilson Spinda, nosso governador, que deixou o cargo, Ele renunciou, é o certo. Obrigado. Ele renunciou para concorrer a um outro cargo aí nas próximas eleições, mas quem assumiu? Ricardo Ferraz. Mas ele não podia deixar de registrar aqui que 1 ano e 3 meses atrás, 1 ano e 2 meses, nós estávamos no início do mandato, participamos daquela reunião e lá foi dito que até no meado do ano, o projeto estaria pronto e mais 6 meses para poder, então, concluir e dar ordem de serviço. Atrasou um pouquinho? Sim, 2 meses. Mas a nossa população estava ansiosos, esperando que isso realmente viesse a acontecer. E vai acontecer porque a ordem de serviço foi dada e 2 empresas assumiram cada um a sua parte. Meio a meio, pelo que foi dito lá, 28 quilômetros para uma e 28 quilômetros para outra. Empresas que têm a sua força, empresas responsáveis que vão fazer. A gente sabe que vai sair uma boa obra. Então, parabéns, deputado Adilson, que eu sei quantas vezes também, como os vereadores já falaram, o Clóvis, Adair, Álvaro também, não sei se vai falar aqui, mas nós fomos muito cobrados na região alta. Hoje eu estou no São Luís, mas eu tenho meu acesso direto com esse povo lá de cima, morei lá 29 anos. Que dê nosso asfalto, Sigmar. Falei, não, nós estamos cobrando o deputado. Ele está em cima e vai sair. Parabéns a Deus, parabéns ao governador. Ricardo agora no comando vai dar todas as coordenadas. Quem assumiu no lugar do Freitas vai estar acompanhando. E aí nós temos só a alegria de dizer, mais uma obra que tinha uma grande necessidade, e muito. Esse asfalto, quando eu vim para Santa Maria Atibaia em 90, em 91 eles começaram a cortar daqui da cidade subindo. Fizeram uma parte até 95, depois concluíram o restante. Então nós temos aí 30 anos, né? Só remendando e tapando buraco. Mas agora nós vamos ver uma obra nova, para poder então dar as condições melhores aos nossos agricultores e todos, né, os avicultores, esse transporte forte e pesado que anda nessa pista, que ela faz parte da maior transporte de saída e chegada para o nosso município. Quero agradecer a todos e agradecer e pedir a Deus que possa estar abençoando a todos. Acabamos de ter uma linda Páscoa, né? Uma sexta-feira da paixão, uma ressurreição de Cristo, com o que foi apresentado ali. Vamos rever os nossos conceitos e pedir perdão sempre a Deus, amar o próximo e trabalhar muito para o nosso povo Santa Maria de Atibaia. Muito obrigado.
Concedo a palavra, quinta oradora escrita, a vereadora enfermeira Elisa Ramon.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero falar que dia 30 de março eu fiz um ofício ao secretário municipal do interior solicitando também as melhorias das estradas de Rio Claro. Eu tenho algumas fotos aqui, está preto e branco, mas são umas fotos que as estradas estavam muito ruins e principalmente pais de alunos de transporte escolar, eles me ligaram com medo, porque o transporte teve um momento que eles precisaram empurrar o transporte de tão ruim que estavam as estradas. E no dia 2, recebi um relatório de atendimento que as estradas foram feitas. Então, assim, quero agradecer o responsável pela execução, Alan Ferrari, né, que é o chefe da equipe de manutenção, mas o secretário de interior também. Então, assim, as demandas elas chegam até nós. Que bom que estão sendo resolvidas, né? Mas, diante disso, eu estou fazendo, né, um projeto de lei que ele estabelece diretrizes gerais para manutenção, conservação e melhoria de todas as estradas municipais de Santa Maria de Jetibá. A política municipal das estradas deve se observar de forma igualitária em todas as estradas, vias urbanas, rurais e as vicinais do município. Por que eu estou fazendo esse projeto de lei? Santa Maria de Jetibá é um município com forte base na agricultura familiar, onde grande parte da população depende diretamente das estradas para trabalhar, escoar sua produção e garantir o sustento de suas famílias. Diariamente, produtores rurais enfrentam dificuldades com vias em más condições, o que gera prejuízo, atraso e aumento de custo e insegurança no transporte. Então, senhores vereadores, quero convidar a todos vocês, quem quiser assinar esse projeto de lei, para que a gente possa fazer, para mandar para o Executivo. Agradeço quem quiser colaborar, porque como é uma demanda da população e todas as estradas estão assim, eu acho importante que todos vocês assinam para ter mais força. Um sozinho, às vezes, não faz muita coisa, ainda mais eu. E, em segundo lugar, estou indignada com o Partido dos Trabalhadores. Deputados do PL fazem o L, infelizmente esse L não é de lindo, de deboche, a parlamentares que atuaram para prender os culpados pelo roubo do INSS. Aqui saiu essa matéria, então eu fico indignada como um representante da população que está eleito para defender os direitos, eles defendem pessoas que roubam. É roubar, gente. Roubam de pessoas que precisam do salário mínimo de aposentadoria para comprar um remédio, para pagar um aluguel. Então, aqui tem uma outra notícia. Por 8-2, Supremo derruba prorrogação da CPMI do INSS. Se isso daqui não revolta você, eu não sei o que, que você tem nesse seu coração. Aonde está a empatia pelas pessoas que mais precisam? E eu estou aqui indignada com tudo isso, e eu vou respeitar um chamado do senador Magno Malta, que ele convida nós, do PL principalmente, Álvaro e Limar, a gente investigar no nosso município se pessoas também foram afetadas com isso. E a gente precisa também tomar essas dores, porque se nós não fizermos isso, que temos força, imagina essas pessoas que estão sendo roubadas por pessoas que são milhões, milhões, bilhões, nem sei quanto dinheiro é esse. Então, a gente precisa ficar indignada com tudo isso.
Infelizmente, o Brasil é isso.
Concedo a palavra ao sexto orador inscrito, vereador Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas, o público aqui presente. Quero primeiramente agradecer a AgroUni, a Associação AgroUni, agradecer o prefeito Ronan e o vice-prefeito Rafael, agradecer muito o Marcelo Santos, Hilário Repe, o nosso gatinha, que tivemos uma reunião lá em Vitória, no gabinete do Marcelo Santos, para conseguir o recurso para o teatro. E agradecer muito a minha esposa Luz Maria da Costa Tom e Otávio Seiber, que se envolve no meio desse teatro. Isso é importante, de estar pessoas. Não é fácil, eu sei que é 6 meses, 5 meses que estão envolvidos para conseguir fazer esse teatro. Então, quero parabenizar essas pessoas e também quero, assim, agradecer o prefeito, que também passou um recurso para a associação. E ali são 200 pessoas que são voluntários, Elisa, ninguém recebe um cruzeiro, tá? São tudo voluntários, você falou aí que talvez tem pessoas que recebem, mas não recebem. Então, e teve 8.500 pessoas pessoalmente assistindo o teatro, 30 mil visualizações em outubro, 1 milhão e 200 visualizações nos últimos 30 dias no Instagram e vídeos. No dia do teatro, 127 mil visualizações. Total de alimentos que foi arrecadado no Teatro da Paixão de Cristo 2026, foi 752 quilos para pai, de Santa Maria de Itibá, e 755 quilos para o Hospital Evangélico de Santa Maria de Itibá. Em torno de alimentos que foi arrecadado, foi 1.507 quilos de alimento. Então, quero aqui agradecer muito quem participou, quem esteve lá presente. Isso, todo ano, está crescendo mais nosso teatro, porque eu sei que a luta não é fácil, mas, graças a Deus, essas duas pessoas, Luz Maria e Otávio, são pessoas que lutam por isso e vão lutar até o final, para poder sempre conquistar esse espaço. E tomara a Deus que nunca aconteça de parar, porque isso é importante mesmo. Então, eu quero aqui deixar registrado essas pessoas que participaram e todos aqueles que estavam lá presentes. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao sétimo orador escrito, vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, cumprimento o presidente, meus colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, pessoas da Rádio Pomerana, pessoas também que nos assistem através da internet. Não poderia também deixar de comentar sobre esse asfalto que vai para Garrafão, 264 Dalmácio Espíndola. Eu que passo aqui 4-5 vezes por semana nessa rodovia, cada dia que passa está pior. Fecha os buracos, abre de novo. Então é um asfalto que está muito cansado e já está na hora de fazer um recapeamento desse asfalto. Agradecer muito aqui o governador Renato Casagrande e o Ferraço, Ricardo Ferraço, que é seu vice, por dar ordem de assinatura para poder recapear esse asfalto de Garrafão. Mais um agradecimento especial ao deputado Adilson Espíndola, que foi ele que toda semana está no DR cobrando eles porque para esse asfalto sair. Então, Adilson, muito obrigado pelo seu empenho para poder recapear esse asfalto de Garrafão. Quero aqui também fazer um agradecimento também, Mazinho, através da AgroUni, a sua esposa, que está à frente deste ato de recreio, né? Eu acho que se não fosse ela mais o Otávio, eu não conseguiria fazer o que eles fizeram. Foi um espetáculo muito lindo. E falar que, igual você disse, agradecer o deputado estadual Marcelo Santos, que conseguiu uma verba com o governo do estado, o deputado Adilson Espíndola, que também conseguiu, e o prefeito municipal também conseguiu, deu uma verba para poder essa obra, esse teatro, quer dizer, ficar do jeito que está. E que Deus quiser, ano que vem, continue. Obrigado.
Você dá a palavra ao oitavo orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, Carlos Espíndola. Em nome do colega vereador Ilimar Vespa, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Em nome da minha amiga Gisla, presente aqui no plenário, representando nossas voluntárias, associação, o núcleo feminino. Hoje, representando o núcleo feminino de Santa Maria de Atibaia, ela e a Vera aqui, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Também gostaria de cumprimentar meu amigo ali sentado do lado, Leandro Silva. Hã? Wesley. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. O presidente, a minha fala é bem rápida. A política se constrói e se faz com trabalho, e trabalho sério. Para o vereador, para a vereadora Gisla, eleitos em seus municípios, independente do resultado da eleição estadual, ou seja, quem quer que seja o governo, é obrigação do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, dos deputados e até o governador e fazer os pedidos que a ele cabe e que é de responsabilidade do governo estadual. Dito isso, doutor Luiz Mil, há um ano e pouco atrás, dito aqui agora há pouco pelo meu colega vereador Sigmar Schwantes, o deputado federal Adilson Espíndola não convidou somente os vereadores, mas estadual Adilson Espíndola. Não convidou somente os vereadores, convidou vários de nossos empresários, convidou vários de nossos representantes das associações, convidou representantes das nossas cooperativas do município, porque política se faz unindo as mãos. Se constrói política trabalhando junto. Quando se busca algo para o município de Santa Maria de Atibaia, todos nós, enquanto representantes da população, precisamos estar juntos. Atrás de qualquer ideologia, atrás de qualquer sigla partidária, existe uma população que muitas das vezes não quer saber de nada disso, ela só quer saber do que a ela realmente interessa, que é a nossa obrigação buscar as melhorias para a nossa população, que tanto imposto paga neste município, neste estado e neste Brasil. Mais uma vez, então, o deputado Adilson Espíndola reuniu empresários, reuniu representantes de cooperativas, representantes de associações e representantes da população, no caso, vereadores, prefeito e vice-prefeito. Fomos até o governador, fizemos uma reunião com 50 e poucas pessoas, há um ano e pouco atrás, pedindo o recapeamento da S-264, sentido Garrafão. E depois dessa reunião, a reunião que fica, que é essa que teve a presença de todos, ok, depois dessa, outras tantas vezes, ele voltou sozinho no DR, ele voltou sozinho no Freitas, no governador, no Palácio, para continuar pedindo. E graças a Deus, semana passada, nós retornamos ao governo do estado, para que dessa vez fosse assinada a ordem de serviço para ser entregue à população aquilo que é dela de direito. E não somente nós, moradores de Santa Maria de Atibaia, todos que utilizam aquela via. Então, quando se é de fazer justiça, contem comigo. Muito obrigado ao deputado estadual Adilson Espíndola, que lutou e lutou muito, incansavelmente, para que isso pudesse acontecer, juntamente com outros deputados. Juntamente com outros deputados. Lá estava presente com a gente, deputada Janete, deputado da Vitória, vice-governador e agora governador Ricardo Ferraço, a quem eu desejo sorte e que continue trabalhando pelo Espírito Santo. Que continue respeitando esse Estado que é tão trabalhador. Essas pessoas que trabalham tanto. E político fazer reivindicação, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, né? É simplesmente nossa obrigação. Se não atendidos, continuar cobrando, porque é para isso que recebemos o nosso salário. Boa noite.
Também faço uso da palavra no grande expediente. Cumprimento meus colegas vereadores, todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais e também pela nossa rádio. Primeiramente, parabenizar mais uma vez a Associação AgroUni por um belíssimo teatro que apresentaram com bastante excelência, como sempre, muita qualidade. E parabenizar também a escolha que eles tiveram em relação aos fogos. Ano passado teve um questionamento sobre ter ou não os fogos. E eu falei na época que eu acho que deveria manter, porque quem está lá assistindo é um momento muito feliz, porque quem está lá vendo o teatro já é domingo e Jesus já ressuscitou. Só que para quem não está, ainda é sexta-feira santa. E o jeito que eles acharam de fazer resolveu para todo mundo, os fogos sem barulho. Então quem teve lá sentiu aquela emoção da ressurreição de Jesus Cristo, e quem não pôde estar presente não teve aquele incômodo na sexta-feira santa. Então parabenizar, que eu acredito que foi a melhor escolha, porque realmente é um momento muito emocionante. Então, parabenizar mais uma vez, em nome da Luz Maria e do Otávio, todo esse brilhante trabalho que eles fazem junto com os mais de 200 voluntários. E como foi dito por eles também, primeiro ano que não vai precisar de doação, graças à ajuda do poder público, então o prefeito, o deputado Adilson, o deputado Marcelo, conseguiram ajudar para apresentar emendas. Então, ano passado foi aprovado como utilidade pública estadual, a AgroUni. Então, qualquer deputado que quiser colocar nas suas emendas individuais, pode colocar e ajudar o teatro também para o ano que vem. Também, semana passada, no dia 1º, foi um dia muito feliz para todos nós. Tivemos lá no Palácio Anchieta, junto com o governador, então governador, o vice Ricardo, Freitas, o deputado Adilson, o da Vitória também estava lá presente, a Janete também estava lá, e meus 9 colegas vereadores puderam estar presentes. É um dia muito feliz. Coincidentemente, é dia de aniversário do saudoso Dalmácio Espíndola, acho que seria 107 anos, se não me engano, ele estaria completando aquele dia. E é uma obra esperada há muito tempo, e sempre essas obras grandiosas que nunca acontecem, levantam-se dúvidas se vão acontecer essas obras ou não, se isso é conversa. Então, esse mesmo tipo de questionamento e dúvida teve no asfalto de Jatibocas, que foi inaugurado há 2-3 semanas atrás. Inclusive, uma liderança lá disse que o dia que o asfalto estivesse pronto, ele ia andar pelado de Tarana até lá. Graças a Deus, ele não cumpriu a promessa, a gente também falou que não precisava. O asfalto de Vaz Alegre também foi sonhado há muitos anos, ninguém acreditava que ia fazer, foi dado ordem de serviço, está feito, pronto, inaugurado. O asfalto de Rio Claro, também sonhado há mais de 50 anos, foi dado início à ordem de serviço. Na primeira vez tivemos azar, que a empresa não era tão boa, foi precisar tirar a empresa e depois fazer a licitação novamente. Hoje tem uma empresa boa lá, como o vereador Daí disse, já estão assentando os pavés. Então, alguns trechos serão calçamento, onde é a parte mais, vamos dizer assim, uma parte que é um pouco mais urbana. E só estão esperando o tempo dar uma estiada para queimar o asfalto. E esse asfalto aqui de até Garrafão, até Alto Lá, até Lajinho, foram duas empresas excelentes que estão no consórcio, que é a empresa que está em a contrato, que está em Rio Claro, todo mundo já viu e conhece a capacidade. E a outra empresa é a Ápia, que é a que fez o asfalto de Vargem Alegre e é a que fez a recuperação Santa Teresa, Santa Maria Colatina e Tarantaguaçu. Então, sim, são duas empresas excelentes. Tenho certeza que vai dar tudo certo e, com o passar do tempo, essa obra vai estar pronta e vai sanar todas as dúvidas, que é o mais importante, que é ter essa obra feita aqui no nosso município. E assim a gente tem trabalhado, tentando ajudar, conseguindo várias coisas para Santa Maria. Como gostaria de agradecer também em especial o Freitas, diretor do DR, que sempre ajudou muito Santa Maria. Logo no início, que ele, quando ele assumiu, estava se recapeando o asfalto de Santa Teresa, então ele incluiu o asfalto do centro. Então, da entrada do centro até lá em cima, depois do posto manancial, foi incluído algo que não estava. A polícia também entrou em licitação. Então, o Freitas é um cara que tem vindo, que veio muito aqui com o diretor do DR, inclusive mostramos para ele a questão das pontes, uma ponte do contorno e outro ponte de recreio. Então, ele combinou o seguinte, que a prefeitura deveria fazer o projeto e aí a gente iria buscar o recurso. Então, né, estamos nessa etapa, os projetos estão finalizando e a gente vai buscar esse recurso. Então, minha fala era só hoje, meu tempo também acabou. Dando continuidade aos trabalhos, convoco o relator, passamos então, né, para a ordem do dia, convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Chones, para a leitura do parecer ao projeto de lei 2/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer, projeto de lei número 002/2026, que institui gratificação mensal para o gestor da parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Poder Executivo e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Diante da análise do projeto e da documentação complementar apresentada, restou demonstrada e viabilidade de orçamentária e financeira da proposta, bem como sua compatibilidade com o planejamento municipal vigente. Assim, não se vislumbram impedimentos a regular tramitação do projeto no âmbito desta Comissão de Justiça, uma vez que a proposição se encontra em conformidade com os principais princípios legais e constitucionais e gerem a administração pública. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, caminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Clóvis Durto, favorável. Sigmar Chones, relator favorável. Elisa Randolfo Soares, favorável.
Convoco a vereadora Ana Paula de Azevedo, relatora designada da Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer do projeto de lei 2/2026.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 002/2026, que institui gratificação mensal para o gestor da parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Poder Executivo e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Conforme a análise dos documentos que instruem o processo, especialmente após o atendimento integral do recomendatório jurídico anteriormente expedido, verifica-se que o projeto passou a observar rigorosamente as exigências previstas na legislação de responsabilidade fiscal. Restou devidamente demonstrada a estimativa de impacto orçamentário financeiro, bem como a existência de dotação orçamentária específica para fazer frente à despesa. Além da declaração de adequação e compatibilidade com os instrumentos de planejamento municipal PPA, LDO e LOA, ademais, foi apresentada a projeção do quantitativo de servidores e o custo máximo da despesa, respeitando o limite estabelecido. Desse modo, por entender que a proposta é viável, esta relatora designada se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Presidente, Selene Jastrom, PSB, favorável. Relatora designada, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável. Membro, Clóvis Ludic, PSD, favorável.
Em discussão?
Eu faço parte da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu sou favorável ao parecer dessa comissão. Ela é legalmente, né? Está tudo ok. Porém, eu fiquei na dúvida, principalmente com parecer jurídico. Recomendação técnica à Câmara e Comissões. Solicitar confirmar a juntada de estimativa do impacto no exercício e nos seguintes, conforme regras fiscais aplicáveis, indicação de dotação e compatibilidade com as peças orçamentárias, esclarecimento do quantitativo estimado de designação gestores e membros e a projeção do custo possível, considerando o teto de R$ 1.200. Isso não necessariamente invalida a proposta, mas é um requisito prudencial para a tramitação, seguro e para reduzir risco de apontamento por controle interno e externo. Então, com relação a isso, meu voto é contra por esse parecer. Mas com a relação à Comissão de Legislação, meu voto é favorável a essa comissão.
Continua em discussão.
Boa noite a todos. Presidente, apenas para justificar a minha ausência na reunião da comissão hoje à tarde, eu estava numa agenda externa juntamente com o prefeito municipal, secretário de Serviços Urbanos, Rogério Agostini, secretário de Obras, e tinha mais umas pessoas com a gente, que agora não me recordo o nome, Simone, da igreja, presidente da Igreja Luterana, e tinha umas outras pessoas que no momento agora não estou recordando, mas por isso a agenda lá estava marcada para as 14 horas, não cheguei a tempo, e apenas esqueci de comunicar à comissão, a quem aqui publicamente peço desculpa e justifico aqui a minha ausência na hora da comissão, da reunião da comissão, mas já adianto que meu voto é favorável ao projeto.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com 11 votos favoráveis e um voto contrário, vereadora Elisa. Eu só voto em caso de empate. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Chance, para leitura do parecer do projeto de lei 11/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 11/2026, que institui o programa Poda Verde e estabelece diretrizes para o manejo, beneficiamento e destinação ambientalmente adequada de resíduos vegetais e de madeira no município de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei não está maculado por vício e inconstitucionalidade ou ilegalidade. A proposta estrutura uma política pública permanente ao transformar a atividade de poda e coleta de resíduos em ação organizada e contínua. Além disso, incentiva a economia circular ao promover o reaproveitamento de materiais, reduzindo desperdícios e fomentando cadeias produtivas locais. Contribui ainda para a redução de impactos ambientais, ao diminuir a destinação de resíduos e aterros e evitar práticas inadequadas. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável, desfavorável ao parecer do relator. Clóvis Lourdes, favorável. Relator Sigmar Chuanço, favorável. Elisa Randolfo Soares, favorável.
Convoco a relatora Ana Paula Alves de Azevedo, relatora designada da Comissão de Finanças e Orçamento, para leitor do parecer ao projeto de lei 11/2026.
Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 11/2026, que institui o programa Poda Verde e estabelece diretrizes para o manejo, beneficiamento e destinação ambiental adequada de resíduos vegetais de madeira no município, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O conteúdo do projeto está em harmonia com os princípios constitucionais da proteção ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, eficiência da administração pública e a promoção do bem-estar coletivo. O programa busca reduzir impactos ambientais e estimular o reaproveitamento de resíduos, o que atende diretamente ao interesse público. Dessa forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável a parecer do relator. Presidente, Adair Lutke, DC, favorável. Relator, Clóvis Lutke, PSD, favorável. Membro, Luciano Alves da Silva, PP, ausente.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Vereadora Ana Paula não se manifestou, mas é favorável, né, vereadora? Perdão. Tá bom. O vereador quer discutir. Então, voto em discussão, então, o projeto 11/2026. Voto em discussão.
Então, presidente, é bem rápido. O motivo da ausência é somente na comissão na qual a colega vereadora Elisa fez aqui, a professora Ana Paula, desculpa, fez a leitura aqui da comissão, o parecer da comissão, e como eu não estava presente na comissão, dito anteriormente, porque eu estava no agenda fora, com o prefeito e alguns secretários, por isso eu estive ausente na comissão. De igual modo, o voto é favorável ao projeto.
Continua em discussão, então é em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Chuanço, para leitor do parecer ao projeto de lei 12/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 12/2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto atende aos requisitos legais para a celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, especialmente por evidenciar o interesse público envolvido. Além disso, apresenta a identificação da entidade de sua natureza filantrópica. Contempla a previsão de plano de trabalho e estabelece a obrigação de prestação de contas e definição de dotação orçamentária específica. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Clóvis Lourdes, favorável. Relator Sigmar Chuanço, favorável. Membro Elisa Randolfo Soares, favorável.
Convoco a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, relatora designada da Comissão de Finanças e Orçamento, para leitura do parecer ao projeto de lei 12/2026.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de Lei nº 12/2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, de autoria do Poder Executivo. O projeto autoriza o repasse de até R$ 4.976.572,80 à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, entidade filantrópica sem fins lucrativos, mediante convênio com previsão de plano de trabalho e prestação de contas. Observa-se ainda a compatibilidade com o orçamento vigente e a observância aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, esta relatora designada se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente, Selene Jastrom, PSB. Favorável. Relatora designada, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos. Favorável. Membro, Clóvis Ludic, PSD. Favorável.
Convoco a relatora de Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jas, para leitura do parecer ao projeto de lei 12/2026.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 12/2026, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto atende aos requisitos legais para a celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, especialmente por evidenciar o interesse público envolvido. Além disso, apresenta a identificação da entidade e sua natureza filantrópica. Contempla a previsão do plano de trabalho, estabelece a obrigação de prestação de contas e definição de dotação orçamentária específica. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário. Doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente, Elisa Ramos Soares, PL, favorável. Relatora Selene Jastro, PSB, favorável. Membro Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável.
Em discussão?
Sobre o projeto de lei número 12/2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a AEBS, seria o nosso hospital aqui de Santa Maria de Jetibá. É um valor expressivo, né? Um valor expressivo que eu vejo que a prefeitura está, né, repassando para o hospital. O que eu espero como vereadora, como cidadã e também em defesa de toda a população santamariense é que cada vez mais a nossa saúde no hospital possa ter mais qualidade, melhora no atendimento, pois o investimento, tudo que passa por essa Câmara do que diz respeito a recurso da saúde, sempre é aprovado por mim como vereadora e por todos os colegas vereadores. Então, nós defendemos uma saúde pública de qualidade e investimento está sendo feito.
Continua em discussão. Bom, esse repasse que a vereadora Ana Paula falou, é um repasse no valor de 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, 4 milhões, quase 5 milhões, 4 milhões 976 mil, são recursos do Fundo Estadual de Saúde. Então, de onde é que vem esse recurso? Esse recurso é que todo atendimento que você faz, você utiliza o cartão do SUS, então os impostos são arrecadados, o governo federal manda e o estadual também. Esse repasse é porque seriam atendimentos que talvez a prefeitura deveria fazer nos prontos, nas unidades de saúde, e acaba aumentando a demanda do hospital, Então, por esses atendimentos extras que são feitos ali, então eles recebem também esses atendimentos dessa parcela. Isso, em relação ao, aos atendimentos. Assim como também vem um repasse do governo federal, então o hospital recebe repasse estadual, que é esse aqui, federal, e também aquele municipal, que é o maior de todos, que a gente repassa quase 1 milhão por mês. Então, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Deixa eu justificar aqui, houve um equívoco na hora de convidar a Ana Paula para fazer a leitura. Na verdade, a Ana Paula leu a Comissão de Meio Ambiente, mas fato esse que não atrapalha em nada, foi só a leitura mesmo, então é só um praxe que a gente tem aqui, uma formalidade, então não atrapalhou os trabalhos, então não teve essa alteração em vez dela ler. Eu chamei para ler o de Finanças, mas na verdade acabou lendo de Meio Ambiente, mas sem problema nenhum, não interfere em nada. Foi votado o projeto 12/2026. Agora eu vou chamar para votar o 12/2026 de novo, mas para vocês entenderem que os três primeiros projetos são os projetos da prefeitura, do prefeito. Ele segue uma numeração e nós, os vereadores, seguimos também a nossa numeração própria. Então, mais uma vez, convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer do projeto de lei 12/2026, agora de autoria desta casa, da vereadora Elisa. Então, nós não estou confundindo, não realmente tem. Por coincidência, as mesmas, mesmo número, os dois lidos no mesmo dia.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei de número 012/2026. Estabelece diretrizes para o incentivo ao empreendedorismo familiar e comunitário no município de Santa Maria de Jetibá e de outras providências, de autoria da vereadora Elisa Hanlow Soares. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de iniciativa parlamentar, o que se mostra juridicamente adequado, uma vez que não cria cargos, não altera a estrutura administrativa, não institui despesas obrigatórias, nem impõe deveres diretos ao Poder Executivo, limitando-se a estabelecer diretrizes para o incentivo ao empreendedorismo familiar e comunitário. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril, de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente Clóvis Durso, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa Hanlow Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei 12/2026.
Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de Lei número 12/2026 estabelece diretrizes para o incentivo ao empreendedorismo familiar e comunitário no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências da autoria da vereadora Elisa Ramos Soares. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer diretrizes gerais para o incentivo ao empreendedorismo familiar e comunitário no município de Santa Maria de Jetibá, reconhecendo sua importância como ferramenta de geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento das comunidades locais. Dessa forma, esse relator se manifesta favorável a apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente, Ana Paula Alves Acevedo, favorável. Relator Clóvis Brown, favorável. Membros Sigmar Schwantz, favorável.
Em discussão.
Boa noite. Como autora desse projeto de lei, não poderia deixar de falar da importância desse trabalho, desse empreendedorismo familiar e comunitário em Santa Maria de Jetibá. Então, essas diretrizes é para incentivar as pessoas, a família, a continuar no trabalho como um trabalho familiar. O incentivo e a iniciativa de produtivas desenvolvidas por família, grupos comunitários, o estímulo à permanência das famílias em suas comunidades de origem, especialmente nas áreas rurais e bairros do nosso município, o respeito às tradições culturais, sociais e econômicas locais. Santa Maria de Jetibá possui uma forte tradição de trabalho familiar, organização comunitária e cooperação entre produtores, comerciantes e prestadores de serviço. O empreendedorismo desenvolvido no âmbito familiar e comunitário representa uma importante alternativa econômica, especialmente para pequenas comunidades, bairros e áreas rurais, contribuindo para a autonomia financeira das famílias e para a dinamização da economia local. Esse projeto, ele quer ressaltar a importância dessas pessoas que trabalham em família, que têm os comércios. A gente tem o nosso vereador Clóvis Brown, ele tem um comércio que toda a família trabalha. Isso é muito importante. Então, nós precisamos ter diretrizes para que essas famílias continuem e dizer para eles que eles são muito importantes, principalmente no interior. Que às vezes a pessoa precisa de comprar uma coisa, ela não precisa vir até o centro. Tem essas pessoas que trabalham em família que fazem isso. Por isso que estou fazendo esse projeto, para que o executivo ele valorize e eles fazem diretrizes como incentivo a essas famílias. Então, esse trabalho em família é muito importante no nosso município. E eu também queria dar uma sugestão a todos nós. Vamos comprar nesses comércios menores, que é de trabalho familiar, ir na roça comprar as verduras, em vez de comprar no supermercado, não que não é para comprar, mas há preferência para essas pessoas que a gente acaba conhecendo, né, como é valoroso esse trabalho em família. E eu gostaria de pedir a todos os vereadores que me apoiem nesse projeto e agradeço a todos.
Continuo em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco ele a toda a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 13/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 013, que dispõe sobre a denominação da Rua Luzia Paulo, em São Luís, no município de Santa Maria de Jetibá, e de outras providências de autoria do vereador Sigmar Schwantz. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de iniciativa parlamentar, o que se mostra juridicamente adequado. A medida busca promover a regularidade para os munícipes no que se refere à oficialização de nome de estrada nos registros do município de Santa Maria de Jetibá. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente Clóvis Lúvio, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membra Elisa Randall Soares, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Obras e Serviços Públicos, vereadora enfermeira Elisa Ramos Soares, para leitura do parecer ao projeto de lei 13/2026.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 013/2026 dispõe sobre a denominação da Rua Luzia Paulo, em São Luís, no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do vereador Sigmar Schwantz.
Justificativa e conclusão. Tendo em vista que o projeto se encontra devidamente instruído com os documentos exigidos, estando em conformidade com as determinações legais, não se verifica qualquer ilegalidade, tampouco conflito de competência. Diante do exposto, essa relatora se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminha ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer da relatora. Presidente Sigmar Schwantz, PP, favorável. Relatora Elisa Ramos Soares, PL, favorável. Membro Selene Jastro, PSB, favorável.
Em discussão.
Esse projeto de lei de denominação desta rua é uma família que é muito conhecida, muito querida, muito conhecida, mas também, em parte, tem uma história sofrida por parte da filha de Luzia Paulo. É a senhora mãe, né, da esposa do Dola Pinto, que a população conhece ele por esse apelido, Dola Pinto, da família Pinto. Então, é sogra do Dola Pinto, né, que está sendo homenageada a família. Para quem mais conhece também, ela foi mãe do Matuza, Bar do Matuza. Então, ele é irmão da esposa do Dola Pinto. Então, o que aconteceu é porque eles têm a falta de acessibilidade aonde eles moram. Ela tem problema visual, né? Ela perdeu as vistas, não enxerga mais, tem uma dificuldade muito grande de atravessar uma pinguela, uma pinguelazinha estreita. A Elisa, que conhece, é de São Luís, né? E aí eu fui procurado pela família se era possível melhorar aquilo. Convidei o prefeito, o secretário Adriano, de princípio era fazer só um bueiro para dar acesso. Eles cederam a parte. A família Nink cedeu uma parte para poder, então, atender melhor esta família. O seu Dola também ficou cadeirante por um bom tempo. Agora, graças a Deus, melhorou, voltou a andar. Mas tem essa dificuldade de acessibilidade ali. E conversando e dialogando com os vizinhos, com Augusto Nink, e a mãe do Augusto cedeu um espaço um pouco maior, onde a gente fez o projeto, fez o croqui, e aí eu dei entrada de pedido, né, para poder fazer uma rua adequada. Ela não vai ser só um bueiro, não vai deixar de ser pinguela, vai ter um bueiro maior, a ligação de um no outro, e vai se tornar uma rua a partir desse momento, se for aprovado nessa casa e sancionado pelo prefeito. Então, quero, assim, deixar aqui o pedido, cada vereador, acredito que todos vão votar favorável, e deixar essa homenagem a Luzia Paulo, né, a mãe do Matuza e da esposa do Dola Pinto. Eles vão ficar muito felizes, satisfeitos. O filho Romário, esse dia, perguntou: vereador, como é que está o projeto? Eu falei: está em andamento, vai ser lido na segunda-feira passada, que foi lido, e hoje entrou em votação. E aí, com certeza, agora a gente vai trabalhar quanto antes poder estar executando aquele aterro, aquele bueiro, para fazer, preparar essa rua para eles terem uma acessibilidade melhor do que tem até hoje. Muito obrigado.
Continua em discussão. Continua em discussão. Então, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação. Os projetos terminaram. Coloco então em votação as indicações 28, 30, 31, 34, 35 e 37/2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, coloco em discussão o veto parcial ao projeto de lei número 46/2026, especificamente no inciso 1º do artigo 2º. Bom, esse veto, ele só simplesmente é uma lei que a vereadora Elisa fez, né? que é de o projeto de lei 46/25, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação mensal da relação de medicamentos disponíveis na farmácia básica municipal e nas unidades de saúde do município de Santa Maria de Atibá. Então, esse veto, ele só tinha um dispositivo lá, vereador, que dizia que tinha que fixar no mural. Então, o prefeito só vetou essa parte porque ele disse que vai disponibilizar de forma online. Então, talvez coloque um QR Code nas unidades de saúde, ao invés de, porque da folha, às vezes a folha não atualiza e teria que trocar o papel toda vez. Então, essa foi a justificativa desse veto parcial. Se a senhora quiser discutir também.
Com relação, eu tinha solicitado para eles colocarem no mural uma folha, né? Pensando principalmente nas pessoas que não têm celular e principalmente nas unidades do interior que não têm Wi-Fi. Então, muitas pessoas elas vão ter essa dificuldade de ler isso, né? Fora disso, assim, aqui no centro eu acho que está tudo tranquilo, mas eu gostaria que ficasse, né, o meu projeto de lei como eu fiz ele.
Continua em discussão. Então, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com uma rejeição, vereadores, então, não concordando com o veto. Demais vereadores votam favorável. Então, são 11 votos favoráveis, um desfavorável, eu só voto em caso de empate. Então, o que foi mudado foi só isso, que não vai estar fixado a lista de materiais, com a justificativa que a lista teria impressa uma vez por mês, então, às vezes, não tem a informação mais explícita lá, correta. Mas, como bem a vereadora falou, às vezes algumas pessoas têm dificuldade também, então vale os dois lados, mas eu acho que para conseguir cumprir a lei sem ter problema, acho que é válido essa alteração. Temos 3 oradores inscritos para a explicação pessoal. Concedo a palavra primeiro à vereadora inscrita, a vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo, está inscrita na explicação pessoal.
Boa noite a todos. Faço uso da explicação pessoal. Foi citado aqui o momento, né, da assinatura de ordem de serviço realizado nessa semana lá no Palácio de Anchieta, juntamente, né, com o governo do estado, vice-governador, autoridades presentes, como o deputado Aldice Espíndola, e também mais da Câmara aqui Municipal, 9 vereadores. Também estive presente. Estive presente por entender que essa pista, né? A pista que a 264, que liga Santa Maria de Jetibá, Garrafão, é um trecho muito importante para a nossa comunidade, principalmente um município que tem grande produção agrícola, necessita de todo dia passar por ali caminhões, carros. Então, é uma estrada que eu também, como professora, dei aula ali na comunidade de Alto Santa Maria, quase 3 anos. Eu não estou exagerando, eu já tinha memorizado o local de cada buraco. Inclusive, a operação, né, tapa-buraco, que acontece, né, acontece até mesmo com uma certa frequência, porém, é fato que ela já não estava resolvendo, porque tampava o buraco abria ali novamente. Então, eu estive lá presente, recebi o convite, fiquei muito feliz, pois eu entendo que é uma conquista para o nosso município. E eu entendo que cabe a mim, como vereadora, cobrar para que essa obra, ela de fato, aconteça. Inclusive, procurei saber e diz que já está para iniciar as obras, né, antes ainda do meio do ano. Então, isso é bem breve. Então, estamos na expectativa. E eu preciso dizer isso daqui, porque muitas das vezes isso aí gera questionamentos políticos. Porque eu entendo que, como vereadora, nós estamos aqui sempre para estabelecer o diálogo. Independente de siglas partidárias, de qualquer outra coisa, nós temos que conversar com todos para o bem do município. Para o bem do município. E, inclusive, eu falo assim, isso até mesmo na esfera federal, a gente pode ter as discordâncias ideológicas, isso não impede, mas a gente tem que ter a diplomacia também e o respeito a esses discursos. E eu vou sempre ficar feliz com as conquistas que é para o bem de Santa Maria. Porque antes da vereadora Ana Paula, antes do Republicanos, antes de qualquer outra coisa, Eu sou uma cidadã de Santa Maria de Jetibá e eu tenho que querer o bem desse município. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra à segunda oradora escrita, explicação pessoal, a enfermeira Elisa Ramblon.
Eu tenho duas explicações. Com relação à assinatura de ordem de serviço para recuperação e revitalização da rodovia S-264, é muito importante para Santa Maria, concordo com todos vocês. Já fiz vários ofícios direcionados com relação a isso para o Executivo, apesar que não é ele que vai fazer, mas ele, para ele poder solicitar, né? Então, assim, eu fui ano passado na reunião em janeiro, eu estive presente com os agricultores, eu vi a fala do governador na época, ele até deu até duas sugestões, não sei se você lembra, duas sugestões de se fazer a via rápida, como ela está, sem duplicação, que algumas pessoas que estavam lá até deram essa sugestão. Porém, o governador, na época, ele falou que se fosse duplicar, abrir pista, isso iria demorar mais. Como precisa de uma coisa rápida, ela vai ser só revitalizada, né? Mas eu acho que Santa Maria precisava, sim, de uma via melhor, maior, pelo fluxo de carro. Com relação aos buracos, tem muito buraco, eles fecham hoje, amanhã tem uma cria de não sei quantos buracos, hoje mesmo um carro ele quase capotou, que furou dois pneus. Então, assim, eu como vereadora, eu não estive presente. Clóvis, você falou que todos os vereadores deveriam estar presentes, não só por ser dia 1º de abril, um dia duvidoso, enfim, mas eu tive outros compromissos, outras demandas. Quando é para o bem do nosso município, eu sempre vou estar do lado. Vou estar cobrando, independente de partido ou qualquer coisa. Mas, então, Santa Maria, que bom, Santa Maria está sendo reconhecido, o deputado estadual de Santa Maria está conseguindo trazer coisas para Santa Maria que nós precisamos, que é de suma importância. Porque Santa Maria ele gera muita economia. Então, a gente precisa, no mínimo, do respeito. E o outro, porque cada vez mais Santa Maria está crescendo. E a outra explicação seria eu acho que o Mazinho ele não entendeu na hora que eu fui falar a respeito do teatro. Eu falei que o teatro ele já tinha 14 anos, que começou com 30 personagens, né? E agora já são mais de 220 pessoas que elas são voluntárias. Nem todas participam da peça. Que algumas, a Luz Maria ela falou, que são pessoas que elas ficam nos bastidores. Né? Então, assim, de modo nenhum, eu sei que nenhuma delas recebe. Tá? Então, assim, mais uma vez, parabéns ao teatro. A Luz Maria e o Otávio eles falaram que eles já ficam assim. Terminou o teatro, ele já começa. O que, que a gente vai fazer para o ano que vem? Tanto que esse ano teve várias coisas diferentes. Os fogos, eu não tinha me atentado que ano passado teve essa discussão. Realmente, os fogos foram lindos. Eu acho que deveriam ter mais daqueles fogos. Então, assim, parabéns a todos os voluntários. A todos. Aquele um que prendeu só um botãozinho na roupa foi importante. Então, assim, parabéns a todos do teatro.
Concedo a palavra ao terceiro orador escrito, Elmar Francisco Tom.
Cumprimentar a mesa, cumprimentar o público aqui presente, nossos ouvintes da Rádio Palmeirana, nossos internautas. Eu venho falar sobre as estradas de chão também, de recreio. Rio 9, São José do Rio Claro, estão danificadas mesmo. Não está fácil, tá? O troço não está bonito. E outra coisa também, aquele asfalto de recreio. Pedir o Ronan que dá um jeito para nós lá, porque nossos carros, o carro da população de recreio, não aguenta mais, não. Estão tudo arrebentado. E graças a Deus, agora eu quero agradecer até o Gatinho, mandou uma mensagem para mim, conseguiu marcar uma reunião com o Marcelo Santos para a gente conversar sobre esse asfalto de recreio, porque senão nós não tem mais jeito de rodar ali. E aí eu quero pedir muito secretário do interior que faça essas estradas de chão, porque agora é hora de fazer. Já tem duas semanas começou com sol e é hora de fazer. E o secretário de urbanos também, que faça a limpeza daquela trecho Adelina Stange, Helmut Nitz, São Sebastião de Recreio, e Recreio, que está vários lugares na rua principal, afundada, com os blocos quebrados, e eu mandei foto para ele e até agora não resolveram ainda. E falar sobre a festa do teatro, acabou o teatro e começa a festa do chuchu, tá? É a mesma luta, correr atrás de fazer essa festa chuchu, fazer todo esse trabalho. Então eu quero aqui, novamente, a minha esposa está envolvida e o Sebit, Olavo Sebit e o presidente da Associação AgroUni. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, considerando que na próxima segunda-feira, 13 de abril, feriado estadual no estado do Espírito Santo, celebrado o dia da Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado, com devido a esse motivo, a sessão será na terça-feira, às 10 horas. Então, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que se fará a realizar no dia 14 de abril de 2026, às 10 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.